parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura Municipal que leva até você as principais informações sobre os projetos, ações e serviços que impulsionam o desenvolvimento do nosso município. No Conexão de hoje, vamos falar sobre saúde e prevenção. A Secretaria Municipal da Saúde desenvolve ações importantes para ajudar quem deseja parar de fumar, com destaque para os grupos de apoio ao tratamento do tabagismo. E para conversar sobre esse assunto tão relevante, teremos a participação especial de um profissional da saúde, que vai tirar dúvidas, explicar os riscos do cigarro e mostrar como funciona esse atendimento aqui no município. E ainda nessa edição, vamos conferir como foi o lançamento da Sexta Filibi, a Feira do Livro de Ibirubá, e também a abertura da Semana Municipal da Educação Inclusiva e Diversidade 2025, que começou com uma programação emocionante e cheia de significado para a nossa comunidade. Então, prepare o chimarrão, aumente o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. Agosto traz uma importante reflexão sobre saúde e qualidade de vida, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que visa alertar a população sobre os riscos do tabagismo e incentivar a busca por tratamento. Em Ibirubá, a Secretaria Municipal da Saúde desenvolve ações efetivas para auxiliar quem deseja parar de fumar, com destaque para os grupos de apoio ao tratamento do tabagismo. Para falar sobre esse tema tão relevante, recebemos hoje o Dr. Etiane Mesaschmidt, que vai esclarecer dúvidas, falar sobre os malefícios do cigarro e explicar como funcionam os grupos de apoio no município. Doutora Etiane, bom dia. Por que o Dia Nacional do Combate ao Fumo é uma data tão importante para a saúde pública?
Bom dia, Grace, bom dia, ouvintes. A gente tem no mês de agosto, no dia 29, que é uma data, que isso é uma lei federal, né, que visa uma conscientização e uma ajuda, né, para aquelas pessoas que fumam. A gente tenta orientar, esclarecer os malefícios que eles causam para a saúde da pessoa e incentivar as pessoas a parar de fumar. E dessa forma, como nós temos o grupo, o ambulatório nosso de tratamento de tabagismo aqui em Ibirubá, é o mês que a gente quer incentivar, e nós estaremos iniciando no início do próximo mês um grupo novo. E esse mês nós queremos incentivar as pessoas que procurem, que o tratamento ele é uma doença, né? E ele tem tratamento, ele depende muito da pessoa querer, e nessa ajuda que a gente consegue através dos de medicações, da terapia de grupo que a gente desenvolve, conseguir ajudar essa pessoa a superar essa dependência.
E quais são os principais malefícios causados pelo cigarro e outros produtos derivados do tabaco?
O cigarro, ele é o principal fator de risco para doenças e óbitos prevenível, assim, ó, que a gente é evitável, de assim, ó, tem fatores que a gente não consegue mexer, por exemplo, é a genética, mas o fator de risco, o tabaco, o tabagismo, sim, o uso do tabaco, ele é um fator evitável, e ele está relacionado há inúmeros cânceres, desde o câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de bexiga, câncer de mama, câncer de laringe. As doenças cardiovasculares, ele é um fator de risco também. A gente fala muito nos AVCs, nas isquemias, no infarto do miocárdio, doenças do coração, doenças vasculares que levam muitas vezes à amputação de membros, além das doenças pulmonares que eles estão relacionados, né, com tanto a bronquite crônica, o DPOC, muitas pessoas acabam desenvolvendo doenças graves de pulmão em virtude do tabagismo, que acabam necessitando o uso de oxigênio domiciliar. E a gente é um fator modificável, que a pessoa consegue parar e não ter mais exposição, diminuindo o risco do adoecimento de todas essas doenças que eu mencionei.
E nos últimos anos, o uso de cigarro eletrônico e narguilé tem aumentado, especialmente entre os jovens. Esses produtos também são perigosos?
Da mesma forma que o cigarro tradicional, cigarro de maço aí, também são perigosos, porque eles contêm a nicotina, que é a principal substância responsável pela dependência química do cigarro, que a gente sabe que existe uma dependência psicológica, mas existe uma dependência química muito forte, que é a nicotina principal responsável por essa dependência. Muitos desses cigarros eletrônicos aí, os vapes, alguns contêm até 6 vezes mais nicotina que o próprio cigarro tradicional. E isso tem preocupado porque muitos jovens, inclusive adolescentes, estão buscando, apesar dele ser proibido, ainda há o acesso a essa substância aqui no país, por mais que ela não tenha sido liberada a fabricação e a comercialização pelo país, segue proibida pela Anvisa, mas os jovens estão tendo acesso, infelizmente. E além do risco pelo próprio uso dessa substância, tanto o narguilé quanto os vapes, eles estão sendo a porta de entrada para muitos jovens começarem a fumar futuramente o cigarro tradicional. Muitos começam nessa brincadeira, acabam ficando tabagistas, né? E a gente tinha observado nas últimas décadas uma descendência, nós tinha diminuído o número de pessoas que fumavam no país. E dos últimos anos houve um aumento de 2% a 3% nesses índices, muito em virtude por causa do cigarro eletrônico.
E o município de Ibirubá, então, ele oferece apoio para quem deseja parar de fumar. Nesse contexto, como funcionam os grupos de tratamento ao tabagismo e quais os principais recursos oferecidos aos participantes?
Nós temos um grupo aqui já há mais de 25 anos que ele existe aqui em Ibirubá. Ele começou com a doutora Miriam, com a Mari Nilce, ainda faz parte. Depois eu acabei assumindo essa parte aí, na parte médica. E a gente faz um tratamento de grupo, são grupos semanais. No segundo mês em diante eles viram quinzenais. Mas ele envolve a terapia de grupo, que a pessoa vai lá, a gente tem uma discussão muito semelhante ao que as pessoas têm no Alcoólicos Anônimos também. Essa terapia de grupo, ela é muito importante, ela é um dos pilares do tratamento de cessação do tabagismo. A gente tem a avaliação individual desses pacientes para individualizar os tratamentos. Alguns vão precisar do uso de medicação para controle da fissura, da abstinência do cigarro. Alguns a gente usa adesivo de nicotina para fazer essa dessensibilização, diminuir essa dependência. A goma, às vezes, de nicotina auxilia também em situações gatilhos para a pessoa não voltar a fumar. E essa medicação, além da participação no grupo, né, a pessoa que participa ela tem direito a receber toda a medicação de forma gratuita. Então, é um tratamento que, para quem tenta fazer, às vezes, sem apoio, às vezes é bem difícil, precisa do grupo de apoio, precisa dos profissionais orientando a forma certa de parar. Como essa medicação tem um custo elevado para a população, ali é a chance da pessoa não ter gasto, a pessoa só tem que participar do grupo, né, que é um dos pré-requisitos, esse é um programa do Ministério da Saúde, né? Uhum. O município sempre aporta, porque a gente consegue abrir mais vagas, daí o município acaba aportando uma parte do recurso para complementar, principalmente na parte das medicações, mas eu diria assim, é um grupo de apoio, funciona muito bem, a gente tem taxas de sucesso em média de acima de 50%, o preconizado pelo Ministério é 30%, quer dizer que o nosso grupo aqui tem tido um sucesso maior até do que o mínimo que se exige de um grupo de taxa de sucesso de pessoas que iniciam e param de fumar. Mas a gente sempre quer que a gente mantenha o grupo, quer que as pessoas participem, né?
E ele é aberto para toda a população? Tem alguma restrição?
Não tem restrição. Toda pessoa tabagista que deseja parar de fumar, a gente está ali para ajudar. A pessoa pode procurar o CAPS lá para fazer a inscrição e depois a gente vai orientar bem certinho, ajudar essa pessoa a parar de fumar.
E quais são as abordagens utilizadas no tratamento oferecido nos grupos? Então, essa questão que o senhor comentou, tem o apoio psicológico e a medicação também,
isso,
né?
Há um apoio psicológico, a terapia de grupo, que é levar as pessoas, que é muito importante, há uma troca de experiência entre as pessoas. Muitos ajudam, um paciente acaba ajudando o outro, que a gente aprende com eles também técnicas que eles utilizaram, e isso acaba contribuindo, sendo um reforço positivo para esse grupo, além da abordagem medicamentosa, né, tanto com do adesivo, da goma, quanto da medicação antidepressiva que a gente usa, que é para o controle da fissura, principalmente com relação ao tabaco, né.
E normalmente, quanto tempo essas pessoas participam no grupo? Tem um período X para ela participar ou é conforme ela sentir necessidade?
O grupo, a gente recomenda que a pessoa fique até o final. A gente, em média, cada grupo dura 6 meses, né? Como os primeiros meses, as reuniões são semanais. Uhum. Elas ocorrem sempre no final do dia, às 18h30, né? Tem duração média de 50 minutos a uma hora. A gente já faz nesse horário, que é para facilitar para a população trabalhadora, né?
Sim.
Que se nós fizéssemos um horário de funcionamento do posto, às vezes dificultaria a adesão, daí a gente tem essa facilidade de fazer num horário estendido, num horário diferenciado aí para que as pessoas consigam participar.
Então, as inscrições para os grupos de apoio, elas estarão abertas na próxima semana, né? Onde e como os interessados podem se inscrever?
As pessoas podem procurar o CAPS, né, o Centro de Apoio Psicossocial aqui em Birubá, do dia 13 a 15 de agosto. Lembrando que ele não fecha ao meio-dia, das 8 às 18 horas lá, levando seu cartão SUS e algum documento, seja uma carteira de motorista, carteira de identidade, para fazer a inscrição. A pessoa vai deixar o telefone, vai ser passada uma data de uma avaliação individual que a pessoa vai fazer com o médico e depois a data de início do grupo, né, já vai ser passada. Mas então, é procurar o CAPS de 13 a 15 de agosto desse mês agora, das 8 às 18, portando então cartão SUS e algum documento de identidade.
Certo, então, doutor Etiane. E qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar, então, para quem fuma, mas ainda tem dúvidas ou tem medo de buscar ajuda, acho que talvez não vai conseguir parar com esse hábito, né, no caso?
A gente sempre diz, muitos pacientes se surpreendem, a gente pega pacientes que vêm com que fumam 3 carteiras por dia e acham que não vão conseguir, conseguem. A gente tem uma taxa de sucesso muito boa no grupo lá, muitas pessoas param. Eu sempre digo para eles, o primeiro passo é querer parar de fumar. E muitos querem parar. Se tu tem essa vontade, o resto vai acontecer. A gente nunca é tarde para parar de fumar. A gente lembra que a pessoa, depois que para de fumar, muitas coisas começam a melhorar. Em 10 anos, o pulmão limpa praticamente.
Sim.
Mas por isso que eu digo, a pessoa querendo parar de fumar, nos procure que a gente vai ajudar para conseguir um sucesso nesse sonho das pessoas aí.
Então nós agradecemos, essa foi a participação do Dr. Etiane aqui no programa Conexão em Birubá dessa terça-feira. Giro de notícias das secretarias municipais. Começou a contagem regressiva para a Sexta Felibi. Na manhã da última quarta-feira, dia 30, o gabinete da prefeita Jaque foi palco de um momento marcante, o lançamento oficial da Sexta Felibi, Feira do Livro de Birubá, da primeira FECUT, Feira da Cultura e da segunda Feira de Empregos e Oportunidades. No encontro, foi apresentada a prefeita a patrona da Felibi 2025, Cláudia Klein, indicada pela Academia Ibirubense de Letras, que também esteve representada por seus membros na ocasião. Outro destaque foi a revelação do mascote oficial da feira, o simpático Brotinho, criação da aluna Vitória Gabriela Nicolodi, vencedora da votação popular com 343 votos dos mais de 900 participantes. Com a presença de autoridades, secretários, coordenadores, imprensa e representantes da academia, o evento celebrou o início de uma programação que promete movimentar Ibirubá de 20 a 24 de agosto, com muita literatura, oficinas e atrações para todas as idades. Vamos ouvir a fala da secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Viviane Gentil, da patrona da feira, Cláudia Klein, e da sequência da prefeita Jaque.
Estamos aqui hoje, né, em uma atividade formal relacionada à nossa sexta-feira de livros de Ibirubá, né, Felibi, tá? Estará sendo desenvolvida, então, no dia 20 a 24 de agosto, junto de, coordenado pelo Jorge, nosso bibliotecário. Junto dessa feira, nós teremos, então, a nossa primeira feira da cultura, prefeita Silvestre. Está coordenado pela Liliane, né, que está coordenando essa feira. E a segunda edição da Feira de Empregos e Oportunidades, que é coordenado, então, pelo nosso colega Erso aqui, da área da indústria e comércio, né, potencializando os empregos e atividades.
Então, eu sou uma escritora recente. Eu já escrevia, mas eu passei a publicar apenas em 2021. Né? Tenho 4 livros publicados. Lançarei o 5º agora na Feira do Livro, o 6º na Feira do Livro de Porto Alegre. E eu posso dizer que é uma honra, porque pela primeira vez nós temos uma mulher prefeita, temos uma secretária, que também é uma mulher, uma coordenadora, né, a Lili. Então é uma honra me juntar a esse grupo de mulheres fortes que eu admiro e que eu possa, assim, realmente representar a literatura infantil muito bem. Porque eu sempre falo, né, assim, a gente só vai ter escritores adultos se nós tivermos escritores e leitores crianças.
Não imagino a minha alegria, a minha satisfação de estar recebendo a todos vocês aqui no nosso gabinete de maneira muito singela, mas ao mesmo tempo muito especial, porque nós sentimos agora nessas falas a grandeza real desse momento, que nos inspira muito, né, por estarmos iniciando efetivamente, fazendo o trabalho de lançamento da nossa sexta-feira do livro, que certamente é muito inspiradora e muito aguardada pela nossa comunidade, não só ibirubense, como regional, porque podemos observar a grandeza dela e certamente vai ecoar não só em Ibirubá, mas em outros municípios também de toda a nossa região.
Secretaria da Saúde de Ibirubá dá início à campanha Agosto Dourado 2025. Durante todo o mês de agosto, a Prefeitura de Ibirubá, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promove a campanha Agosto Dourado 2025, voltada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Com o tema Priorize a Amamentação, Crie Sistemas de Apoio Sustentáveis, a campanha reforça uma mensagem fundamental: amamentar é um direito da mulher, uma necessidade do bebê e um compromisso de toda a sociedade. O aleitamento materno traz inúmeros benefícios para a saúde da criança e da mãe, fortalece vínculos, favorece o desenvolvimento saudável e garante mais qualidade de vida desde os primeiros dias de vida. Ao longo do mês, serão realizadas ações de orientação, incentivo à amamentação, apoio às mães e também o estímulo à doação de leite humano. A proposta é envolver toda a comunidade, profissionais da saúde, famílias e a sociedade em geral, na construção de ambientes acolhedores e preparados para apoiar as mulheres neste processo tão importante. E uma das novidades da campanha é a divulgação de vídeos com relatos reais de mães compartilhando suas experiências com a amamentação, tanto as boas quanto os desafios vividos nesse momento único, porque amamentar é um ato de amor, de cuidado e também de saúde pública. E ao fortalecer redes de apoio, estamos investindo em um futuro mais saudável para as nossas crianças. Confira o cronograma de recolhimento de galhos divulgado pela Secretaria de Obras para os próximos dias. Solicitamos a colaboração da comunidade para que os galhos sejam colocados corretamente em frente às residências, dentro do prazo estabelecido. Sua participação é fundamental para mantermos a cidade limpa, organizada e com os serviços funcionando de forma eficiente. Programe-se e contribua com o bem-estar de todos. Bairros Floresta, Unida e Santa Helena, nos dias 5, 6 e 7, hoje, amanhã e quinta-feira. Bairro Centro e Odila, nos dias 8 e 11, sexta e segunda-feira. Curso para casais grávidos fala sobre os cuidados com o bebê nos primeiros dias em casa. Na noite da última quarta-feira, dia 30, a Câmara de Vereadores de Ibirubá recebeu mais uma edição do curso para casais grávidos, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Coordenação da Saúde da Mulher, conduzida pela enfermeira Amanda Weber. Com o tema Chegamos em Casa com o Bebê e Agora, o encontro teve a participação da pediatra Maria Luísa, que compartilhou orientações essenciais sobre os primeiros dias do recém-nascido no ambiente familiar. Foram abordados temas como os exames iniciais, os principais cuidados com a saúde do bebê, a importância do sono e da amamentação, além de dicas práticas para esse período tão especial e cheio de descobertas para os pais. O curso é gratuito e aberto a todos os casais grávidos do município, reforçando o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a preparação das famílias para a chegada dos filhos. A próxima edição já está marcada para o dia 27 de agosto, encerrando a programação do Agosto Dourado, com o tema Desafios da Amamentação. A Secretaria da Saúde agradece a presença de todos e convida os futuros papais e mamães a participarem dos próximos encontros. É informação, acolhimento e cuidado desde o começo da vida. Ibirubá dá início à Semana da Educação Inclusiva e Diversidade 2025 e ao segundo semestre letivo da rede municipal. A manhã da última segunda-feira, dia 4, foi marcada por um momento muito especial para a educação de Ibirubá. No auditório da Casa de Cultura, aconteceu a abertura oficial da Semana Municipal de Educação Inclusiva e Diversidade, juntamente com o início do segundo semestre letivo da nossa rede municipal de ensino. Com o tema Ibirubá Inclui, o sabor de transformar, a semana propõe momentos de reflexão, formação e vivência, com foco em uma educação mais empática, justa e que respeite as diferenças. O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes da comunidade escolar e profissionais de educação. Durante a cerimônia, foi exibido o vídeo A Arte de Transformar, acompanhado de uma mensagem emocionante sobre o direito à inclusão. Em sua fala, a prefeita Jaque reafirmou o compromisso da gestão com uma educação mais acolhedora. Vamos ouvir.
Muito bom dia, meus queridos colegas de profissão, professores, auxiliares de ensino, profissionais de educação que tanto nos orgulham e que fazem um trabalho simplesmente extraordinário lá na ponta. Para mim, essa manhã é um momento muito especial, onde nesse momento estamos à frente do Poder Executivo Municipal, certamente representando a classe feminina, mas mais do que isso, uma professora, conquistar esse espaço é tão importante e tão relevante. Eu tenho orgulho muito grande de ser concursada pública municipal há mais de 22 anos. E na entrada, cumprimentei a minha primeira diretora, a Luciana Ross, que há tantos anos atrás me acolheu lá na escola do Rincão Seco. E digo para vocês, às vezes tem saudades, Luciano, de sair de casa às 5h30 da manhã e retornar às 1h30 da tarde, porque esse era o transporte que a gente tinha na época, né, Ana? E a gente tem saudade, porque era um espaço muito acolhedor, que acolheu essa professora aqui com muito esforço, fez o seu concurso público, estudou, né? E depois esteve à frente de uma sala de aula com um papel tão importante. Quem sabe, lá na sala de aula, eu tenha deixado marcas tão importantes, e como foi dito hoje, meus meus alunos hoje que já são adultos dizem, oi prof, você foi minha prof, que orgulho, agora você é nossa prefeita. Quem sabe uma das poucas profissões que as pessoas no seu dia a dia reconhecem o trabalho exaustivo, árduo, que a gente faz lá na sala de aula todos os dias. Você acredita que a educação do mundo, sim ou não? E se ela começasse mudando o nosso olhar? E é por isso que nós estamos aqui hoje. Iniciando uma semana da inclusão e da diversidade. Se ela muda, se a educação mudasse o nosso olhar todos os dias, quem sabe nós teremos um mundo melhor. Mas que bom que nós estamos tendo essa oportunidade. E eu digo para vocês, eu sou muito emocionada de poder, nesta manhã, reunir todos os profissionais da educação. Reunir as auxiliares de ensino, como as auxiliares e as professoras, Henrique, porque a maioria, né, 99% somos mulheres na classe de educação. Não é fácil construir um dia como esse. Eu estava respondendo ao Arsa, ligando muitas explicações por que as nossas creches estão fechadas hoje. Sim, nós temos que ter coragem, atitude, meninas, de dizer, sim, estão fechadas, porque nós precisamos que os nossos profissionais sejam qualificados, tenham oportunidades. Porque vocês não imaginam o desafio de nós estarmos lá na sala de aula e terem que se trabalhar, às vezes, com tantas situações que a gente não está preparado. Sim, é verdade. E parte da Secretaria de Educação, da gestão municipal, fazer e dar essas oportunidades de qualificação. Então, é uma conquista, sim, nós estarmos nessa primeira semana da inclusão e da diversidade. É uma conquista, sim, nós reunirmos todos os nossos profissionais da educação que estão lá, desde os nossos pequeninos até o nosso ensino fundamental. Sim, é importante que todos nós saibamos que não estamos sozinhos e que a rede precisa trabalhar de forma conjunta.
Além da abertura da Semana Inclusiva, a última segunda-feira também foi dedicada à qualificação dos professores e auxiliares de ensino, com oficinas formativas voltadas ao desenvolvimento profissional. As aulas da rede municipal retornam nesta terça-feira, dia 5. A programação da Semana Inclusiva segue até o dia 8 de agosto, com palestras, rodas de conversas e atividades práticas realizadas em parceria com diversas entidades públicas e privadas. Vamos ouvir o convite para a programação da semana com os membros do Núcleo de Educação Inclusiva, o psicopedagogo Maikel Chu e a psicóloga Rúbia Ribas.
Olá! É com muita alegria que viemos convidar a toda a comunidade escolar e comunidade em geral para a nossa Semana Municipal de Educação Inclusiva e Diversidade. No dia 5, terça-feira, durante o dia, as crianças das redes municipais, estaduais e privada estão convidadas a irem até a Casa de Cultura prestigiar o teatro Um Leão em Sala de Aula. E à noite, você, pai, mãe ou responsável, pode levar o seu filho para prestigiar às 19 horas esse grande espetáculo.
Na quarta-feira, dia 6, à noite, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, nós teremos a palestrante Juliana Bedin, que vem com o apoio da Associação de Pais Te Amo, falar então sobre os direitos dos autistas dentro da comunidade.
No dia 7, quinta-feira, não poderia ser diferente. Teremos o dia todo com teatro na Casa de Cultura, intitulado Pode Estrela. Esse teatro, vindo diretamente de Passo Fundo, ele vai abranger também os estudantes das redes estaduais, municipais e particular.
E no dia 8, teríamos o nosso grande encerramento com o professor Geraldo Peçanha, que infelizmente, por motivos de saúde, não se fará presente. Mas estaremos aguardando uma nova data dele e em breve a gente anunciará.
Ainda esse ano?
Ainda esse ano.
E essa Semana Municipal da Educação Inclusiva e Diversidade só vai ser um sucesso se você estiver conosco.
Venha participar com a gente.
Atenção comunidade ao novo cronograma de contêineres públicos para descarte de materiais. A iniciativa, que já acontece de forma regular no município, tem como objetivo oferecer à população uma alternativa segura e ambientalmente correta para o descarte de objetos que possam acumular água, ajudando no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Você pode utilizar os contêineres para descartar itens que acumulem água, como latas, garrafas, vasilhames, copos, baldes, tampas e outros materiais que possam se tornar criadouros do mosquito. Os pontos de coleta estarão distribuídos por diversos bairros da cidade. Confira o cronograma para os próximos dias. de 5 a 7 de agosto, bairro Odila, na Rua Mauá, esquina com a Rua Dourados, e na Rua Professora Érica Canitz, Aparecida após a Ponte. Bairro Progresso, na Avenida Fortaleza com a Rua Antônio Alfredo Schwartz e na Rua Sergipe, esquina com a Rua Ceará. De 8 a 11 de agosto, bairro Jardim, na Rua Henrique Berlet, esquina com a Rua Teodoro Friedrich e na Rua Campo Mourão, esquina com a Rua Cruz Alta. Bairro Planalto, na Rua Paulina Streit, praça, e também na Rua Wilhelmina Schweik, esquina com a Rua Jacob Schweik Filho. A administração municipal reforça que a colaboração dos moradores é fundamental para manter a cidade mais limpa, segura e livre de focos do mosquito. Descarte corretamente e faça a sua parte. Atenção comunidade, o turno estendido está em funcionamento no posto de saúde central. O atendimento acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 20 horas, com foco exclusivo em doenças respiratórias e na vacinação contra a influenza gripe. Essa iniciativa integra o programa Inverno Gaúcho com Saúde e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente nesse período em que aumentam os casos de síndromes respiratórias comuns nos meses mais frios. O horário alternativo busca facilitar o atendimento para quem não consegue ir ao posto durante o dia. Fique atento e aproveite essa oportunidade de cuidar da sua saúde e da sua família. Após laudo técnico, estrutura sobre o Puxireté é demolida por segurança. A administração municipal, por meio da Secretaria de Obras e da Defesa Civil, realizou na última semana a remoção da passarela sobre o rio Puxireté, localizada na Avenida Francisco Emílio Trai, entre os bairros Santa Helena e Unida. A decisão foi tomada com base em laudo técnico e vistorias realizadas no local, que identificaram sérios riscos à segurança dos pedestres, especialmente de crianças e adultos que utilizavam a travessia com frequência. A estrutura metálica, com cerca de 16 metros de extensão, apresentava recalque, desalinhamento, guarda-corpo solto e tábuas de madeira danificadas, com risco iminente de acidentes. O laudo, solicitado pela Defesa Civil, foi categórico. A passarela não oferecia condições seguras de uso e, devido ao avançado estado de deterioração, não havia possibilidade de recuperação ou reforma. A recomendação técnica foi clara, a demolição imediata seria a medida mais segura. A administração reforça que a retirada da estrutura teve como principal objetivo preservar vidas, evitando a exposição da população a uma travessia instável que poderia causar acidentes graves. E vale lembrar, a cerca de 50 metros do local, há uma ponte de concreto armado com passagem segura para pedestres, uma alternativa próxima e confiável para a travessia do rio. A Prefeitura agradece a compreensão da comunidade e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os ibirubenses. Vamos conferir a agenda de eventos de Ibirubá para os próximos dias. No dia 6, acontece o baile da melhor idade do Clube Divertido. Na sexta-feira, dia 8, o segundo bingo Rotaract de Ibirubá e o culto e jantar do Dia dos Pais, Congregação Evangélica Luterana Emanuel. No sábado, dia 9, temos a galinhada de tacho do Clube de Pais Olinda Capal, o almoço do Clube de Mães Maria da Lanora em São Sebastião e o almoço do Clube de Mães Hilda Fleck em São Paulo Pontão. E também acontece o baile do coral Clube Divertido. Tem muita coisa boa acontecendo no nosso município e você é o nosso convidado especial para participar das atividades que movimentam a nossa comunidade, com muita integração, cultura e tradição. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Acompanhe todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Tem sempre muita coisa acontecendo. E se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser participar, fale com a gente pelas redes. A sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município.